Bom, hoje dia 17 de junho de 2017, estamos aqui no Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, com a diretora Andréia, inaugurando o pré-vestibular social aqui na escola. Professora Andréia, o que você pretende, né? Quais são os objetivos desse pré-vestibular social que se inicia hoje?
Bom, Roberto, bom dia. O pré, ele nasceu assim de um sonho que já era antigo. Eu trabalhei em pré-vestibular social. É uma proposta muito bacana, porque infelizmente o dia a dia das escolas, com currículos engessados, não permitem muitas vezes que alguns temas sejam desenvolvidos. É bom deixar bem claro, né, que a escola não é uma preparação para o Enem. A escola é um ambiente social, enfim, né? Ela, senão fica parecendo que o colégio, né, é uma preparação para o Enem. E não é. Mas o que também motivou foi... Isso já era uma ideia, sim, pelo fato de ajudar os alunos a conseguirem as vagas na universidade. Entretanto, o que foi acentuando, né, essa formação, a idealização desse pré-vestibular foi o quê? Os constantes episódios de violência no nosso território. Que, digamos, já os 200 dias letivos pedidos pela lei, né, já na lei, que constam na lei que os alunos precisam ter, os alunos já não estavam tendo, os estudantes já não estavam tendo os 200 dias por conta dos episódios de violência. A nossa escola não é localizada exatamente dentro de uma favela. Entretanto, os nossos alunos moram na favela. E aí o aluno do Jacarezinho não pode vir, o aluno do Mandela não pode vir, o aluno de outra favela não pode vir, o aluno do Alemão não pode vir. Esse aluno, ele já está com comprometimento cognitivo, intelectual, pela perda de aulas. E quando a gente pensa assim, que ele perdeu uma aula, né? Ele não perdeu uma aula, é uma quebra de sequência na aprendizagem. Porque, vamos supor, um conteúdo de matemática que o professor deu hoje, a escola não foi fechada, mas onde ele mora está tendo tiroteio, o aluno não pode vir. Diferente de uma escola dentro da Maré, por exemplo, que fechou. Também traz sérios prejuízos, né? Emocionais, enfim. Mas quando a escola fecha, ela interrompe aquele ciclo para todos. Quando a escola não fecha, o Estado está interrompendo o ciclo para alguns, porque as operações policiais estão acontecendo em alguns lugares, mas a escola está aberta, funcionando. O aluno que não pôde vir, né, ele foi impedido, seu direito de ir e vir foi cerceado, foi violado. Pensando nisso, isso acentuou o desejo de ser, como a gente chama, né? É um pré-veste Clóvis, é um nome, é uma logo, um logotipo, é uma marca. Entretanto, está aberto a qualquer aluno do ensino médio, para que ele possa repor os conteúdos que ele perde durante a semana, para que ele se sinta repondo aquele momento que ele ficou em casa. Como semana passada saiu aquela menininha no jornal chorando porque não podia ir à escola. É muito triste isso, muito triste mesmo. Nossos alunos aqui foram prejudicados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nossos alunos foram prejudicados no dia do Conhecendo a FRJ. Todos os dias importantes de realizações, ou internas ou externas, não puderam vir porque estava tendo operação policial. Então, que mais? Que mais prejuízos eles continuarão tendo? Então, isso foi uma maneira também de reverter esses prejuízos, né? Sábado, os nossos adolescentes, em tese, né? São pobres. O que eles estão fazendo? Será que eles podem ir à praia com o dinheiro da passagem tão caro? Que é a problematização do ir e vir na cidade, do transporte, né? Será que ele tem essa disponibilidade de sair com pelo menos 10 reais para ir à praia todo sábado? Ele tem essas oportunidades de lazer? Então, nada mais é interessante que estudar nos sábados. Tá? Essa é a proposta, de que ele possa estar tanto se preparando para alguma prova, quanto utilizando o seu sábado de maneira interessante na escola, quanto repondo conteúdos perdidos durante a semana. E ajudando a formar um pensamento crítico, porque os aulões, aos sábados, eles não têm aquela característica tradicional do dia a dia. São temas diferenciados, né, conforme vocês poderão observar na nossa grade, no nosso cronograma. Então, Então nós vamos falar de racismo, de machismo, de LGBTfobia, nós vamos falar de território, vamos falar de PP, vamos falar de favela, vamos falar de tudo. São assuntos que não entram, infelizmente, no dia a dia, que deveriam entrar, mas não entram. Vamos falar de sexualidade, vamos falar de prevenção a doenças, vamos falar de cuidados com o próprio corpo. Uma série de assuntos, né? Eu costumo falar que assim, a escola é dos nossos sonhos, né? Vamos falar daqui do nosso território, sabe? Vai vir o professor Fernando, que está terminando o mestrado em geografia, vai falar de toda essa serra aqui. Então, quer dizer, criar identidade, como a gente estava fazendo a ficha lá dentro, e o aluno tem vergonha de dizer que mora em Jacarezinho. Eu tenho vergonha de dizer que mora em Manguinhos. Toda vez que eu vou preencher uma ficha, é uma tristeza, porque eu já sinto preconceito ali no bairro, né? O que ele bota? Bom Sucesso, Higienópolis, sabe? Jacaré. O Jacaré não tem muito pra onde correr, né? O morador de Jacarezinho vai ter que ir pra Jacaré, né? Enfim, então, é todo um resgate também de identidade e de cultura do território. A gente espera que isso torne, a longo prazo, que seja o objetivo geral, digamos assim, né? Quando a gente faz um projeto, objetivo geral, objetivo específico. O objetivo geral, a ampliação da formação do pensamento crítico. Esse é o principal. Os objetivos específicos, que passem nas universidades, que primeiramente entendam que eles têm direito àquele lugar e que busquem aquele lugar, que desenvolvam sonhos, que busquem carreiras, que sejam elas acadêmicas, técnicas ou empreendedoras, enfim, que eles entendam que a vida é que eles podem escolher. E é o que eu sempre falo nas salas de aula: quem não escolhe será escolhido. Eles estão em posição de escolher, a vida deles é difícil, né? É muito difícil, mas eles ainda estão em posição de escolher, né? É o que eu sempre falo: quem não escolhe vai ser escolhido. O que você vai estar fazendo daqui a 3 anos? Você vai estar na limpeza do North Shopping? Entendendo que todo trabalho é digno, né? Você vai estar atendendo no Guanabara? Eles podem escolher, diferente de um pai de família de 50 anos, de 45 anos, que vai ter que pegar o que tiver. Eles têm 18, 19. Basta ajustar a vida. Fazer um planejamento de estudo, né? Fazer um ajuste. Usar esse celular como um meio de alcançar os conhecimentos. Assistir uma videoaula. Utilizar o YouTube, né? Não ficar só no Facebook e no WhatsApp. Apenas. Não se restringir a isso. Entendeu? Que eles entendam que a ferramenta, que eles têm algo na mão, chamado celular, que é uma potência. É uma potência esse aparelho. Uma potência. Né? Alguém dentro do hospital, sofreu um acidente, continua estudando. É uma geração autodidata. E aí a escola precisa se repensar. Nesse contexto, qual o papel dela? Né?
Agora, Andréia, a gente sabe que nessa crise do Estado é difícil e a gente luta com toda a questão da estrutura desse sistema capitalista, né? A pergunta se faz necessária, né? Como isso é possível viabilizar esse pré-vestibular social a despeito de todas as mazelas da nossa sociedade? Quais os desafios, o que precisa para a gente fortalecer esses espaços democráticos, esses espaços que dá legitimidade à luta, né, pela classe popular, né, a classe trabalhadora, para concorrer, no mínimo em pé de igualdade, né, com a burguesia desse país?
Bom, é importante saber que é preciso ter uma ideologia, é preciso, no meu caso, como militante dos direitos, né, dos direitos sociais, das pessoas moradoras de favelas, conheço muita gente. E como que começou? Acho importante saber que 2 domingos atrás, eu tinha o professor Flávio Passon para dar aula inaugural. Então, o pré-vestibular começou assim. Alguns meses atrás, quando eu pretendia que ele começasse, o pré-vestibular começasse, eu já tinha lançado no Facebook. Então, para você ver, Facebook é algo além, né? Então, o Facebook, a gente já tinha começado. Você vê que o Facebook não é só algo, como eu vou dizer, não é só diversão, digamos assim, né? O Facebook tem uma função também. Então, assim, no Facebook eu lancei a ideia. Alguns amigos compraram a ideia, né, de vir dar aulões. E aí é importante especificar que a gente conseguiu viabilizar, por quê? todos têm o seu trabalho, né, durante a semana, e eles têm seu trabalho durante a semana, e comprometer todo sábado realmente ficaria difícil. Por isso, Roberto, que veio o projeto do aulão. O que é o aulão? O professor Roberto vem um sábado e dá uma aula. Ele não precisa se comprometer todos os sábados, né? Todo mundo tem os seus afazeres, apesar da causa ser nobre, nós temos o nosso dia a dia, família, compromissos sociais, batizado de priminho, entendeu? Enfim, precisamos, tá? Então, e aí veio, no domingo passado, a ideia que eu lancei foi, doe uma aula, né, no Facebook, doe uma aula. Então, tinha eu idealizando e o professor Flávio Paixão, que já iria dar a primeira aula. Ok? Então, a partir dali, foi uma enxurrada de pessoas, foi um compartilhamento, uma viralização, é importante que isso fique registrado, né? Que foram, as pessoas foram comprando a ideia, querendo, né? E aí eu fui formando a grade. Inicialmente, as aulas seriam de 10 ao meio-dia apenas. Eu tinha um professor para dar uma aula de 10 ao meio-dia, dois domingos atrás. 24 horas depois, isso foi segunda-feira, 11 da manhã. Isso foi domingo, 11 da manhã. Na segunda-feira, 11 da manhã, nós tínhamos até 30 do 9, todas as aulas de 8 às 5. Uma coisa que começou de 10 ao meio-dia no sábado, dia 17. Um sábado pós-feriado. Importante registrar isso. Um sábado pós-feriado. Então, 24 horas depois, nós já tínhamos uma grade, ou seja, de praticamente 4 professores por dia até 30 do 9, completa. E hoje, dia 17 do 6, nós temos professores, digamos, na fila de espera, querendo dar aulas. Por conta disso, tem professores vindo durante a semana dar aulas no contraturno. Aula de matemática. Tem o professor Nero que está ali, que veio nos prestigiar, que vai dar aulas durante a semana também. Então, quer dizer, o negócio já transbordou. As pessoas compraram a causa.
Que legal. Né? Mas então não precisa mais de nada?
Não, precisa sim. O que acontece? Nós estamos numa escola estadual. Nós vamos fornecer a eles café da manhã, almoço, lanche. Terá uso de papel, né? Copiadora, quadro branco, tinta, apagador, né? Limpeza, passagem, uma pessoa para ficar aqui meio que supervisionando, tudo isso é um custo. E a gente está, então, promovendo daqui a pouco uma vaquinha online, porque a gente não quer utilizar nada da escola, o material da escola é para durante a semana. A gente não vai usar nada da escola, né? Nós estamos funcionando na escola, eu sou a diretora da escola, mas cada um com seu cada qual, né? Não vamos misturar as coisas, né? Porque a gente não quer que falte merenda durante a semana para os alunos da semana. Nós não vamos privilegiar uma modalidade em detrimento da outra, tá? A merenda durante a semana é de durante a semana, então nós estamos com projetos, apresentando a sindicatos, parceiros, né? Que é a ASFOC e outros sindicatos que quiserem se incorporar, nós estamos abertos, né? Pessoas que estão querendo doar dinheiro, então já me sugeriram abrir uma poupança, tá? Então é esse tipo de ajuda. E, por exemplo, há professores que estão abrindo mão de uma ajuda de passagem. Outros já vão precisar, porque são estudantes universitários que querem colaborar, mas que também passam um dia a dia difícil financeiramente falando. Então, aqueles que estão abrindo mão estão ajudando um colega que vai poder vir. Nós temos alunos de outros colégios, porque o Rio Card para o aluno do Clóvis Monteiro vai estar liberado, mas para o aluno dos outros colégios não. Então, esses não quero que deixem de vir por isso. A gente vai dar a passagem para esses alunos, entendeu? Que precisarem vir. A gente não quer que o aluno tire nada do bolso. E a gente também quer ajudar de outras maneiras. Por exemplo, a gente vai fazer um questionário sobre alimentação, sobre os hábitos alimentares. A gente acha importante que eles consumam castanha, né? Alguns elementos aí, que você como biólogo sabe, que vão estimular o cérebro. A gente quer isso. Então, a gente pode dar lá um saquinho de castanha por semana, né? Porque tem um elemento lá, o zinco, se eu não me engano, né? Que vai ajudá-los no cérebro. Tudo isso é muito importante. No dia do Enem, que eles possam... Então, a gente ganhou as camisas para criar identidade com o curso, né? A gente vai fazer kit no dia do Enem para que eles levem um lanche, o que é importante comer. A gente vai sempre colocar isso, que é importante tomar café da manhã, é importante comer folha verde escura. Durante a semana, na escola, a gente já está fornecendo isso através da agricultura familiar, que nós somos obrigados a comprometer 30% da alimentação, da verba da alimentação federal com a agricultura familiar. E a gente está investindo pesado nisso, em frutas, legumes, verduras, que são itens que o nosso corpo não produz, a vitamina e sais minerais. entendeu? Então nós estamos com todo esse investir, que eles façam atividades físicas. Então é todo um cuidado completo. A saúde é um bem-estar emocional, físico e mental, né? Social. Então todo esse investimento está sendo feito em nossos alunos.
Professora Andréia, muito obrigado, e é sempre muito bom saber, né, que a educação pública do nosso estado resiste, o ERJ resiste, né, e a população de Manguinhos resiste. Obrigado, um bom dia de trabalho.
Obrigada. Que legal, né?